meus queridos irmãos e minhas irmãs da Diocese de Santo André, eu sou o padre Odair Gonçalves Bezerra, administrador da paróquia Nossa Senhora do Bom Parto, na região Tinga, aqui em Santo André. É com muita alegria que iniciamos hoje mais uma vez o programa Verbo da Palavra de Deus da Diocese de Santo André, transmitida pela TV Mais e por podcast e mídias sociais da Diocese de Santo André. Hoje é dia 12 de dezembro de 2021, hoje terceiro domingo do tempo do Advento, o domingo da alegria, Letare, e também celebramos o dia de Nossa Senhora de Guadalupe. A meditação da Palavra de Deus é extraída hoje do Evangelho de São Lucas, do capítulo 3, o versículo 10 a 18. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. As multidões perguntavam a João: que devemos fazer? João respondia: quem tiver duas túnicas, dê uma a quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também para o batismo cobradores de impostos e perguntaram a João: mestre, que devemos fazer? João respondeu: não cobreis mais do que foi estabelecido. Havia também soldados que perguntavam: e nós, que devemos fazer? João respondia: não tomeis à força dinheiro de ninguém, nem façais falsas acusações, ficais satisfeitos com o vosso salário. O povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso João declarou a todos: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito e no fogo. Ele virá com a pá na mão. Vai limpar sua eira e recolher o trigo do celeiro, mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga. E ainda de muitos outros modos, João anunciava ao povo a boa nova. Palavra da salvação. Meus caros irmãos e irmãs, é importante essa escuta da palavra de Deus, tendo em vista aqui a orientação do próprio João como precursor de Jesus Cristo, dois profetas muito importante para nós, tanto João Batista como também o profeta Isaías. João é aquele que prepara o caminho do Senhor, é aquele que vai nos dirigindo, nos direcionando, como devemos nos portar, nos comportar dentro daquilo que Deus quer. Como podemos ter uma atitude justa, honesta, para com os irmãos, para conosco, para com Deus, para com todos que fazem parte da nossa vida. A postura do cristão é uma postura diferenciada, é uma postura que não pode, de hipótese alguma, lesar ninguém, mas, sobretudo, sempre com amor, sempre com carinho, sempre com respeito, sabendo fazer valer que a palavra de Deus tem força de nos transformar e, ao mesmo tempo, de nos deixar cada vez mais tranquilos. Nesse sentido, rezemos pedindo a Deus que nos ajude a cada vez mais a ser um bom cristão, a ser um bom discípulo e valorizar a palavra de Deus e ver Jesus presente em todas as partes, sobretudo os mais que sofrem. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
Papa Francisco, a verdadeira humildade é olhar só para Deus e para o próximo. viver cada dia o que nos acontece com humildade e alegria, livres de nós mesmos, com nossos olhos voltados para Deus e para o próximo. São as palavras que o Papa Francisco destacou no Ângelus, pronunciado por ocasião da solenidade da Imaculada Conceição da Bem-aventurada Virgem Maria. Ouça a reportagem da Rádio Vaticano.
No Ângelus desta quarta-feira, 8 de dezembro, solenidade da Imaculada Conceição da Bem-aventurada Virgem Maria, o Papa falou sobre a verdadeira humildade e a santidade na vida diária. Falando sobre o anúncio a Maria, Francisco recordou que o anúncio aconteceu dentro da casa em Nazaré, onde uma pessoa se revela melhor do que em qualquer outro lugar, acrescentando também que é justamente nesta intimidade doméstica que o Evangelho de Lucas nos dá um detalhe que revela a beleza do coração de Maria. Francisco explicou que o anjo a chamou de cheia de graça, e isso significa que Nossa Senhora não porta consigo o mal, está vazia do mal, ela está sem pecado, imaculada. Ela não só está surpresa, mas perturbada. Receber grandes saudações, honras e elogios, às vezes corre o risco de provocar vanglória e presunção. E Francisco adverte que Jesus não é gentil com aqueles que procuram saudações nas praças, adulações e visibilidade.
Maria, invece, não se exalta, mas se turba. Anziché provare piacere, prova stupore. Il saluto dell'angelo le sembra più grande di lei.
Maria, por outro lado, não se exalta, mas fica perturbada. Em vez de sentir prazer, ela se sente maravilhada. A saudação do anjo parece maior do que ela. Por quê? Porque ela se sente pequena por dentro. E esta pequenez, esta humildade, atrai o olhar de Deus. Refletindo sobre a atitude de Maria, o Papa disse: Maria, de fato, não atribui prerrogativas a si mesma, não reivindica nada, não atribui nada a si mesmo. Ela não se lisonjeia, ela não se exalta, porque em sua humildade sabe que recebe tudo de Deus. Portanto, ela está livre de si mesma, totalmente voltada para Deus e aos outros.
Não avere occhi per sé, ma per Dio e per gli altri.
Maria Imaculada não tem olhos para si mesma. Esta é a verdadeira humildade, não ter olhos para si mesmo, mas para Deus e para os outros. Recordemos, continuou o Papa, que naquela casinha em Nazaré batia o maior coração que qualquer criatura já teve. Recordando que é uma notícia extraordinária para nós, explicando que o Senhor, para realizar maravilhas, não precisa de grandes meios ou nossas elevadas capacidades, mas de nossa humildade, de nossa abertura a Ele e aos outros. Neste ponto, Papa Francisco esclareceu:
Anche oggi desidera fare grandi cose con noi nella quotidianità, cioè in famiglia, lavoro, negli ambienti di ogni giorno.
Hoje também ele quer fazer grandes coisas conosco em nossa vida diária, na família, no trabalho, em nossos ambientes cotidianos. Ali, mais do que nos grandes eventos da história, a graça de Deus ama agir. Mas será que acreditamos nisso? Ou pensamos que a santidade é uma utopia? Algo para pessoas especiais? Uma ilusão piedosa incompatível com a vida comum? Por fim, o Papa concluiu com uma prece a Maria. Peçamos a Nossa Senhora uma graça, que ela nos liberte da ideia enganosa de que o Evangelho é uma coisa e a vida é outra, que ela nos ilumine com entusiasmo ao ideal de santidade, que não é uma questão de santinhos e estátuas, mas de viver cada dia o que nos acontece com humildade e alegria, livres de nós mesmos, com nossos olhos voltados para Deus e para o próximo. Não percamos a coragem, concluiu o Papa. O Senhor nos deu boa estrutura para construir a santidade em nossa vida diária. E quando somos assaltados pela dúvida de não sermos bem-sucedidos, pela tristeza de sermos inadequados, deixemos-nos olhar pelos olhos misericordiosos de Nossa Senhora, porque ninguém que tenha pedido sua ajuda jamais foi abandonado. Thank you.
Arquidiocese de Santo André realizou na manhã de domingo, dia 5 de dezembro, o encerramento diocesano do ano de São José com a participação de fiéis e de membros de todo o setor família, em celebração presidida pelo bispo diocesano Dom Pedro Carlos Cipollini, na paróquia São José Operário, no Jardim Bela Vista, em Santo André. Em sua homilia, o bispo diocesano disse que neste ano 2021 podemos refletir a partir da Carta Apostólica Patris Cordiae, divulgada pelo Papa Francisco no dia 8 de dezembro de 2020, por ocasião do 150º aniversário da declaração de São José como padroeiro universal da Igreja, sobre os grandes ensinamentos que São José nos deixou como um legado para os cristãos, por meio do seu compromisso com o projeto de Deus.
E hoje nós estamos encerrando este ano de São José, e São José é uma figura que teve que fazer na sua vida, vamos dizer assim, uma espécie de conversão. Ele era um homem justo, quer dizer, um homem santo, mas o projeto de vida dele era bem diferente. Ter a sua vida de carpinteiro, trabalhando honestamente, ganhando seu pão, enamorado de uma moça muito bonita e virtuosa, Maria. Ele tinha esse projeto de vida, mas Deus vai mudar tudo e vai convidá-lo para estar presente no mistério da encarnação, colaborando. A primeira colaboradora, Maria, que aceitou ser a mãe do Filho de Deus. E depois José, que é o pai adotivo, que Deus pediu a José para dar o nome a Jesus. Na sociedade hoje é importante o nome, né? Muito importante, mas na de Jesus muito mais. Até hoje existem lugares onde a gente vai, cidades, a primeira coisa que pergunta é de qual família você é. Aí você diz o sobrenome da tua família, todo mundo fica, Imagina na época de José. José era descendente do rei Davi. Ele era o herdeiro do clã do rei Davi, que ao longo dos séculos foi se desfazendo, mas essa família do rei Davi, reduzida na época de José a poucas pessoas, moravam em Belém, e José era o filho mais velho, era praticamente, se ainda a dinastia de Davi reinasse, ele seria o herdeiro, o rei. Mas muito pobre, essa família foi ficando pobre, foi ficando relegada de lado. Mas os reis sempre vigiavam essa família de medo de alguém querer voltar a reinar. Então Deus escolhe esse homem para ser o pai adotivo de Jesus. Veja bem, e o que José nos ensina? Muitas coisas. Nesse ano de São José, eu acho que cada um pôde meditar e refletir a partir daquela carta bonita que o Papa escreveu a toda a Igreja, né? São José nos lembra que o encontro com Deus na nossa vida se dá em locais simples, em pessoas simples, em circunstâncias muito comuns. Quem visse José e Maria e o menino Jesus não imaginaria o que estava por detrás deles. Então São José nos ensina que Deus se manifesta no dia a dia através de pessoas santas e simples, que talvez nós não percebamos nem colocamos atenção. São José nos revela que Deus nos chama a colaborar no seu plano. Mas muitas vezes nós somos surdos. Deus chama para colaborar de uma forma simples, humilde, mas a gente quer outra coisa. Imagina se José tivesse dito: mas Deus, o Senhor quer que eu seja assim, tenho uma vida tão difícil, eu tenho uma mulher que eu amo, mas não é minha. Tenho um filho que eu amo, mas não é meu. E eu vou me sacrificar por eles. E José aceitou. Veja a grandeza de coração desse homem, a generosidade, a fé no projeto de Deus para ele. Então José é um homem de muita força interior, um homem centrado sobre si, no sentido positivo de escutar a palavra de Deus e colocá-la em prática. O anjo lhe fala em sonhos, um homem obediente à palavra de Deus. Então Deus pede para ele assumir Maria. Quando ele percebe que ela está grávida e o filho não é dele, ele assume. E imagina as críticas da família dele. Imagina só o que as irmãs de José não devem ter falado. E os parentes, tanto é que quando José e Maria foram a Belém, nenhum parente quis recebê-los, porque não era de acordo com aquele casamento. José ter casado com Maria, ela estando grávida, e não ser o filho dele. Mas José assumiu, contra o parecer de toda a família. E tiveram que ir para uma gruta, porque nenhum parente quis recebê-los. A coisa, se a gente lê o Evangelho como ele é, nós vemos a grandeza de São José. Ele escolheu servir a Deus no silêncio, mas na eficiência, fazendo o que era preciso. Então nós só podemos bendizer a Deus de ter dado à Igreja esse homem, ter dado a Jesus esse pai adotivo, São José, padroeiro da Igreja. Então essa paróquia tem um grande padroeiro, um grande santo, que nada negou a Jesus durante a vida. Tudo aquilo que Jesus precisou para crescer em sabedoria, estatura e graça. E hoje Deus também não nega nada a São José. Tudo que nós pedimos por intercessão de São José, com fé, se for por nosso bem, Deus atende. Então quero pedir hoje a Deus que, através de São José, vele por toda a nossa diocese.
As atividades do ano de São José estiveram em sintonia com o ano Família Amoris Letícia, também convocado pelo Papa Francisco justamente na celebração dos 5 anos da exortação apostólica pós-sinodal no dia 19 de março de 2021 e para ser vivenciado até 26 de junho de 2022. Ao final da missa, Dom Pedro e o pároco anfitrião, Padre Francinaldo de Souza Justino, descerraram uma placa do encerramento do ano de São José, ao lado da imagem restaurada do patrono da Igreja Universal, que fora abençoada pelo bispo no início da celebração. Na ocasião, foi entregue à comunidade a imagem restaurada de São José Operário, cuja data de chegada da Itália foi em 5 de maio de 1963. Estimulados pelo exemplo de São José, nossa alegria é tê-lo conosco como padroeiro. Diz trecho do texto presente na placa.
Igreja é só igreja quando o coração se dá.
Estamos apresentando a voz da diocese.
Com a verdadeira